É muito interessante, porque muitas pessoas, quando sentem a necessidade de buscar, enfim, um atendimento na casa espírita, as pessoas pensam, ah, eu só vou lá para tomar um passe e tá tudo certo, né? Toma um passe, leva uma água fluidificada, de repente, e tudo bem, né? Não precisa assistir palestra, não precisa, né? Eu venho rapidinho, tomo passe rapidinho, tipo, chego assim, 8h25, né? E aí, assim, a palestra está quase no fim, daí eu me embrenho na fila e vou lá, tomo passe e vou-me embora, né? E aí, meus problemas estão resolvidos. Só que não, né? Então, como o Beto estava colocando, a importância de nós estarmos aqui nesta palestra. E agora, então, eu vou colocar quais são as etapas. Porque muitas vezes a gente pensa que, bom, para um palestrante espírita, basta que ele tenha um conhecimento do assunto, enfim, e ele vem aqui e ele fala, né? Não é só isso, também isso, mas não é só isso. A palestra espírita, ela tem etapas. Assim como a missa, assim como o culto, enfim, né? Todos esses rituais, entre aspas, né? Eles têm uma certa ordem, né? Uma coisa vai acontecendo, tem uma sequência, ela não é uma coisa desordenada. Até porque a gente sempre comenta, né, nos nossos grupos de estudo, se nós, enquanto sociedade, imaginamos que somos organizados, vamos dizer assim que nós somos o rascunho da organização daquilo que é a espiritualidade. É muita organização, é a perfeição. Que nós nem conhecemos o que é isso. Bom, então a palestra espírita, ela sempre inicia, ou deve iniciar, com esclarecimentos sobre o tema. Vocês devem ter observado, quem já é frequentador, né, mais assíduo das palestras, geralmente a gente, inclusive, busca no dicionário o significado de palavras. Porque se nós não conhecemos o significado das palavras, dificulta o nosso entendimento. Então, o primeiro momento da palestra, ele deve ser, ou, né, como eu disse antes, deve ser de esclarecimento sobre alguma passagem evangélica, sobre um determinado tema que esteja no cronograma mensal, enfim, deve ter um esclarecimento. O segundo momento da palestra deve ter uma coisa muito importante, que é o acolhimento. É o consolo. Porque logo depois que nós compreendemos do que se trata aquele assunto, cada um de nós, cada um de vocês, vai interiormente fazendo algumas análises mentais e junto com essas análises mentais, essas reflexões, também vai misturando sentimentos. E aí, a importância de nós sabermos que quando nós estamos numa palestra espírita, por exemplo, como o Beto disse antes, nós já estamos sendo assistidos. Que muitas vezes aquele obsessor que veio junto conosco para a casa espírita, que é um irmão nosso, simplesmente ignorante, e que às vezes ele nem sabe o que aconteceu com ele, muitas vezes, ele vem conosco porque ele é tão ligado a nós que aonde a gente vai, ele vai junto. E ele vem para a casa espírita. E aí, através da palestra, ele também é esclarecido. Ele também ouve. Ele é esclarecido, ele é encorajado, ele é consolado. Assim como nós. Porque a diferença entre os nossos amigos espirituais e nós é o corpo físico. Que nós temos um corpo de carne e eles não têm mais. Mas estamos todos no mesmo nível de compreensão. Então eles também são encorajados, eles também são assistidos, eles também são consolados. Quando muitas vezes falamos aqui deles, colocamos para eles que a morte não existe. Que só perdemos um corpo físico e que a vida continua. Que os nossos sentimentos em relação a eles continua, que o amor que nós tivemos enquanto eles estiveram aqui continua. E isso para eles é muito confortável, assim como é para nós também. Então esse momento da palestra espírita, do conforto, do acolhimento e do consolo, ele é muito importante, porque derruba barreiras dentro de nós. Nós encarnados e os nossos amigos desencarnados também. Logo após, então, acontecendo isso, deve acontecer o encorajamento. Porque quando a nossa dor é acolhida, quando a dor dos nossos irmãos é acolhida, e a gente se sente sensibilizado, se ficar assim, a gente não sabe muito o que fazer com isso. Mas aí, se nós formos encorajados através das atitudes, de novos comportamentos, de vontade, de discernimento, se nós formos encorajados, aí sim, quando nós levantamos a cadeira e vamos para o passe, nós estamos preparados para recebermos aquilo que cada um de nós, através do seu merecimento e do seu propósito de mudança, sim, vai receber. E aí, quando se fala em propósito de mudança, entram três coisas muito importantes que Jesus falou e que fazem parte desse cronograma da palestra também. A primeira: conheça a verdade e ela te libertará. Então, o primeiro momento da palestra, o momento de esclarecimento, é o momento da verdade. E a verdade nos liberta. Liberta do quê? Da nossa ignorância. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós sofremos por ignorância, por não conhecimento. E a partir do momento que nós conhecemos, pronto. As portas se abrem e a gente olha para aquilo com naturalidade. E não mais como uma coisa mística, uma coisa sobrenatural e etc. Mas como uma coisa que faz parte da vida. O segundo ponto importante de Jesus: eu não te curei, a tua fé te curou. Em todos os momentos Jesus disse: a tua fé te curou. Ou seja, ninguém aqui vai fazer milagre por ninguém. Eu, individualmente, através da minha aceitação, do meu comprometimento, da minha mudança, sim, isso vai fazer com que a minha vida daqui para frente seja diferente. E o terceiro ponto importante, que Jesus sempre dizia: vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Claro que quando nós falamos aqui em pecar, não é aquele pecado que nós tradicionalmente conhecemos. O pecar aqui é fazermos aquelas tentativas que às vezes não dão certo, mas que a nossa intenção era boa, mas não deu certo. E aí entra aquela coisa maravilhosa do amor de Deus por nós, que somos seus filhos. E ele nos dá novas oportunidades e novas oportunidades. Como sair do sofrimento? Como pagar as nossas dívidas? Fazendo bem. Só fazendo bem. Parece uma coisa muito simples, porém não é fácil. Porque exige mudança interna. Exige atitude. Exige convicção. Eu tenho certeza de que se eu fizer assim, 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 o resultado vai ser este. Se eu fizer assim, assado, assado, o resultado será esse. Porque esse é um planejamento de vida. E que nós, através do nosso livre-arbítrio, que Deus nos concede, nós podemos fazer. Nós devemos fazer. Então vejamos bem que estar numa palestra espírita, frequentar uma casa espírita, participar dos passos e todos os atendimentos que uma casa espírita oferece, é muito bom para quem se dispõe. Que fique bem claro que o Espiritismo não promete milagres para ninguém. Eu, às vezes, até brinco com as pessoas, quando eu converso com aquelas pessoas, claro, que eu tenho mais intimidade, e que, às vezes, a pessoa diz, bah, tu que é lá da casa espírita, toda espiritualizada, assim, né? Podia fazer alguma coisa para me ajudar? E um dia eu brinquei com uma amiga minha e disse, ó, o Espiritismo não promete trazer o amor de volta em 3 dias. E ela riu, né? Porque tem gente, porque nós, dentro de uma tradição, a gente acredita nisso. A gente coloca as nossas coisas na mão do outro. Porque daí, se não der certo, a culpa é do outro. É bom fazer isso. Por que que muitos de nós ainda, né, procura cartomante? Nada contra, não é julgamento. É só uma reflexão. Por que que nós ainda fazemos isso? Muitos de nós ainda fazem isso. Porque a gente espera que o outro nos dê a solução. E Jesus disse muitas vezes, a verdade está dentro de nós. Por que que eu vou numa pessoa que vai me contar meu passado? Eu não sei o meu passado, por acaso? Certo? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente precisa acordar, a gente precisa pensar sobre elas. E a palestra espírita tem esses momentos, então, sim, para nos esclarecermos, para nos consolarmos e para nos encorajarmos. A que? A verdadeira mudança. A gente sempre brinca. Não está gostando do que tu está colhendo hoje? Não tem muito o que fazer, porque já foi feito o plantio. E depois do plantio feito, vem a colheita. Mas tu pode mudar as futuras colheitas, plantando diferente. Se até agora, hoje eu estou colhendo alface, porque eu plantei alface. Mas se a partir de amanhã eu já enjoei de comer alface, e eu quiser comer banana, eu vou ter que plantar um pé de bananeira. Senão eu não vou colher banana. Então é isso. De uma maneira muito simples, mas para a gente poder entender que tudo, tudo, com a bênção de Deus nosso Pai, com as orientações do nosso Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos entes que se foram e que nos acompanham, e com a bondade desse Pai bom e justo, nós podemos sim mudar a nossa vida, transformar as nossas coisas, mas depende única e exclusivamente de nós. Não são os outros que vão fazer por nós. Os outros até podem nos indicar um caminho, mas quem vai fazer a caminhada é cada um de nós.